DW. Jornal da Manhã.
O presidente de Moçambique está na Rússia para impulsionar negócios e atrair investimentos russos. Economistas moçambicanos dizem-se otimistas, mas avisam que é preciso ver para crer.
Moçambique poderá vir a ganhar se conseguir atrair o empresariado russo a investir em Moçambique em diferentes áreas.
Empresa chinesa investe na província moçambicana da Zambézia, mas organizações da sociedade civil acusam os chineses de não cumprirem com as suas obrigações.
Nós vamos insistir até que um dia eles consigam pagar no mínimo metade, começamos a dizer. É preferível não termos nada do que assistirmos coisas que não podemos permitir.
Nos Camarões, os líderes do movimento separatista anglófono condenados à prisão perpétua. Bom dia, saúda-vos António Cascais para o Jornal da Manhã de quarta-feira, dia 21 de agosto de 2019. O chefe de Estado de Moçambique, Filipe Nyusi, iniciou ontem uma visita de trabalho à Rússia, a convite do seu homólogo Vladimir Putin. Analistas, ouvidos pela DW África, acreditam que este é um momento histórico do qual Moçambique sai a ganhar se souber atrair os investimentos russos para a agricultura e exploração de gás e petróleo. Amós Zacarias.
A ida de Nyusi a Moscovo é a primeira deslocação de um chefe do Estado moçambicano à Rússia desde a dissolução das repúblicas socialistas soviéticas em 1991, sendo que o último estadista moçambicano que tinha estado antes em Moscovo foi Joaquim Chissano em 1987. Nyusi está na Rússia até próxima sexta-feira. O presidente moçambicano vai manter conversações oficiais com Vladimir Putin, participar da abertura do Fórum Empresarial Moçambique-Rússia e reunir-se com a comunidade moçambicana naquele país. Para o jornalista moçambicano Boaventura Mandelati, esta visita abre várias perspectivas económicas a Moçambique nas áreas da agricultura e exploração de recursos naturais.
Eu vejo nesta visita a possibilidade de emergência de forma muito clara do interesse da Rússia na entrada para esta área de hidrocarbonetos, nomeadamente na exploração de gás e petróleo. Mas também há muito que neste país se explora em diferentes áreas, com destaque para a área da agricultura, por exemplo, que de certeza absoluta pode interessar a Rússia nesta altura em que as potências mundiais estão preocupadas em busca de matérias-primas para várias indústrias suas. Eu penso que Moçambique poderá vir a ganhar se conseguir atrair o empresariado russo a investir em Moçambique em diferentes áreas.
Na edição desta terça-feira, o jornal Notícias de Moçambique escreve que a petrolífera estatal russa Rosneft prepara-se para se instalar em Moçambique através do consórcio ExxonMobil no quadro da produção do gás natural liquefeito na bacia do Rovuma. Nos primeiros três meses deste ano, as trocas comerciais entre Moçambique e Rússia duplicaram comparativamente ao igual período de 2018, tendo passado de 11,2 milhões para 24,3 milhões de dólares americanos. Os jornalista econômico Boaventura Mandelati entende que o país precisa fazer mais para a captação de investimento estrangeiro.
Mas é preciso que resolva uma série de coisas na facilitação também da administração de negócios, que é um problema muito sério e que acaba afugentando grandes investidores que se interessam por Moçambique.
A visita de Filipe Nyusi a Moscovo é também vista como uma reativação das relações políticas entre os dois países, de acordo com o analista Fernando Gonçalves.
Rússia é um parceiro de longa data de Moçambique, já desde os tempos da União Soviética. E nessa altura havia uma vasta gama de instrumentos de cooperação entre Moçambique e a Rússia. Estas linhas de cooperação foram severamente afetadas com os desenvolvimentos que ocorreram na União Soviética. Penso que há uma nova abertura para o relançamento dessa cooperação.
Que impactos políticos e diplomáticos esta visita pode ter? Questionamos ao analista Fernando Gonçalves, ao que respondeu.
Politicamente, nós sabemos que a Rússia é uma das grandes potências mundiais. É verdade que a Rússia tem relações estremecidas com o Ocidente, mas Moçambique não faz parte dessa equação. Não vejo nenhum problema em que Moçambique tenha essa cooperação com a Rússia.
Amós Zacarias, DW, a voz da Alemanha. E é preciso, precisamente sobre as relações entre Moçambique e a Rússia, que incide a nossa pergunta do dia. É desejável que a Rússia volte a ser um parceiro económico privilegiado em Moçambique? O Guilherme Correia da Silva levantou-se cedo e já está aqui no estúdio, precisamente para nos dar conta das primeiras reações dos nossos amigos no Facebook. Bom dia, Guilherme.
Olá, bom dia. No Facebook já recebemos vários comentários esta manhã. La Fubaldé diz que é muito bom e que assim Moçambique sai a ganhar, pois é preciso criar mais condições económicas, porque a Rússia é uma potência mundial. Qualquer investimento é importante para os dois países. É uma das mensagens que já recebemos. Trazemos outras mais à frente, António.
Continuamos, pois, à espera de mais comentários para enriquecer ainda mais este nosso fórum.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A defesa de John Bustani, principal suspeito na investigação dos Estados Unidos ao alegado esquema de corrupção das dívidas ocultas em Moçambique, é hoje ouvido em tribunal em Nova Iorque. Os advogados do libanês têm audição marcada com o juiz do Tribunal Federal de Brooklyn para as 14h30 locais, 20h30 em Maputo. John Bustani, detido nos Estados Unidos, tem-se declarado inocente nas acusações que lhe atribuem o papel de intermediário da empresa de estaleiros navais Privinvest, entregando dezenas de milhões de dólares em subornos a responsáveis das autoridades moçambicanas e banqueiros do Credit Suisse, entre outros. Em Moçambique, segundo noticia o jornal moçambicano O País, o Tribunal Judicial da cidade de Maputo decidiu pronunciar todos os réus do processo que investiga as dívidas ocultas desde 2015. Com o despacho de pronúncia, a juíza em causa entende que a acusação do Ministério Público tem matéria e fundamentos suficientes para submeter os 20 réus a julgamento. A Assembleia da República de Moçambique inicia um debate de 3 dias da proposta de lei do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, assinado no dia 6 deste mês. A discussão do documento será feita em sessão extraordinária, convocada a pedido do Presidente da República, Filipe Nyusi, que submeteu a proposta de lei. O presidente de Angola, João Lourenço, reúne-se em Luanda com os seus homólogos da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, do Ruanda, Paul Kagame, e do Uganda, Yoweri Museveni, numa segunda cimeira em cerca de um mês. O encontro visa a assinatura de instrumentos que firmam os entendimentos alcançados entre o Uganda e o Ruanda, com o apoio dos chefes de Estado angolano e da República Democrática do Congo.
DW África. Deutsche Welle.
Na província moçambicana da Zambézia, uma plataforma de 40 organizações da sociedade civil acusa a mineradora chinesa Africa Great Wall Mining Company de não pagar impostos e de outras ilegalidades. Mas o governo da Zambézia diz que a empresa não deve nada ao Estado moçambicano. A reportagem é de Marcelino Moeia.
A plataforma G20, que congrega mais de 40 organizações da sociedade civil na província moçambicana de Zambézia, reuniu-se recentemente com o governo local para, entre outras questões, discutir a atividade da mineradora chinesa Africa Great Wall Mining Company. No encontro, os representantes denunciaram que a empresa chinesa, que explora a rede pesada na região, não paga obrigações fiscais. Amadi Naleia é o coordenador provincial da plataforma.
O objetivo é informar o governo, as instituições públicas e todas as forças vivas da sociedade no sentido de atuarem e reorientarem a sua ação para o desenvolvimento da província e do país. A contribuição fiscal líquida acumulada foi negativa. Tem um valor negativo, 80.919.993, saldo negativo para as contas do Estado.
Além de não pagar obrigações fiscais, segundo a Maduna Leia, a empresa é também acusada de assentamentos forçados da população e outras atrocidades.
Reassentamento incompleto por não completarem terras suficientes para a prática da agricultura. Reassentamento temporário incompleto, alegadamente pela elevação da fatura de construção da casa. Das fontenárias de água construídas em Deia, as que estão no bairro de reassentamento só estiveram operacionais por um período limitado e salubre. Tentativa de reassentamento forçado por não respeitarem os meios de sobrevivência da população local. As cisternas instaladas nas casas não conservam o precioso líquido.
Mas para o governo da Zambésia, a empresa chinesa que atualmente explora áreas pesadas na região de Xindi e Nhassunja, sul da província de Zambésia, não deve nada ao Estado moçambicano. Almeida Manista, diretor dos Recursos Minerais e Energia, justifica.
Esta empresa, em 2016, contribui com aproximadamente 28 milhões de meticais. Em 2017, contribui com 60 milhões de meticais. Em 2018, contribui com aproximadamente 100 milhões de meticais. Este cálculo de dizer que o saldo é negativo significa que a empresa está a dever 80 milhões de meticais, mas como a empresa tem isenção fiscais, esse valor correspondente à isenção de equipamento não tem que entrar. Não podemos dizer que há um saldo negativo em que a empresa tem que fazer a contribuição para os cofres do Estado.
O secretário permanente da Zambésia, Júlio Mendes, fez um pedido à sociedade civil.
Aquela empresa é preciso estimulá-la para que traga a maquinaria e possa explorar os recursos lá. É importante acarinhar. Como é que é onde pagar se ainda não começaram a produzir? Estão a instalar-se. Já estamos a exigir que paguem bilhões e bilhões de meticais. É justo.
Ainda assim, as organizações da sociedade civil prometem que vão continuar a fiscalizar por mais que o governo não queira fazer, sublinha Caetano Galhardo, secretário provincial do Sindicato dos Trabalhadores da Zambésia.
A questão de obrigações fiscais, sinceramente, excelência, desculpa, nós vamos insistir até que um dia eles consigam pagar no mínimo metade, começamos a dizer. É preferível não termos nada do que assistirmos coisas que não podemos permitir.
Populares dizem que receberam casas melhoradas em abril deste ano na região de Deia, no distrito de Xindi, em troca das suas terras, mas nas zonas onde foram assentadas não há cemitérios, nem igrejas, nem campos para a prática de desporto. A partir de Clima para DW, Marcelino Moia.
Mais informações sobre Moçambique em www.dw.com/Moçambique, sem cedilha.
Nos Camarões, o líder de um movimento separatista anglófono camaronês, assim como 9 dos seus seguidores, foram ontem condenados à prisão perpétua num tribunal militar. Júlio Sissoko Ayuktabe e os restantes 9 condenados foram acusados de ofensas como terrorismo e secessão, anunciou um advogado ligado ao processo. Para Christoph Ndong, um dos advogados dos réus, esta sentença constitui uma grave violação dos direitos humanos. É uma decepção total. Todas as regras processuais foram violadas. Tudo foi preparado com antecedência. É realmente um roubo judicial. Ayuktabe, 54 anos, assume-se como o primeiro presidente da Ambazónia, um Estado separatista declarado em outubro de 2017 em duas regiões anglófonas dos Camarões. O movimento separatista levou a que o governo respondesse com uma operação de repressão militar, com os confrontos entre os dois lados a provocarem 1.850 mortos, de acordo com a organização não-governamental International Crisis Group. As Nações Unidas referem que estes conflitos levaram a que 530 mil pessoas abandonassem as suas casas. A população anglófona camaronesa representa cerca de 20% dos 24 milhões de habitantes naquele país da África Central, sendo que a grande maioria se encontra nas regiões fronteiriças com a Nigéria. Os anglófonos camaroneses acusam a maioria francesa de discriminação na educação, justiça e nas oportunidades económicas. Organizações não-governamentais acusam as forças de segurança de cometerem crimes contra civis, incluindo homicídios arbitrários e uso de força excessiva, acusações que as autoridades reconheceram parcialmente. Ayuktabe, que defende o diálogo com o presidente do país, Paul Biya, foi detido em janeiro de 2018 na capital da Nigéria, Abuja, assim como outros 46 separatistas. Os detidos foram extraditados para os Camarões, uma decisão que a justiça nigeriana considerou ilegal. O advogado dos separatistas, Christophe Ndong, em entrevista à DW, afirma que o governo de Paul Biya perdeu uma oportunidade de diálogo ao levar a cabo um processo absurdo e ilegal. É um governo que mente ao mundo inteiro, dizendo que é capaz de dialogar, mas que, na verdade, não quer dialogar e condena o líder de um povo inteiro. Se amanhã houver uma insurgência nesta parte dos Camarões, isso será a culpa do governo. António Cascais, DW África.
DW Notícias.
Migrações, migrantes do navio Open Arms já começaram esta noite a desembarcar na ilha italiana de Lampedusa. O Ministério Público Italiano ordenou a apreensão da embarcação humanitária espanhola Open Arms e o desembarque imediato dos mais de 80 migrantes. A chanceler alemã Angela Merkel e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson debatem em Berlim as modalidades da saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. No centro das atenções vão estar posições antagónicas, com Bruxelas a considerar insuficiente a proposta de Londres para impedir o regresso de uma fronteira física na ilha da Irlanda. Venezuela, Nicolás Maduro confirma contactos ao mais alto nível com o governo dos Estados Unidos da América. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, confirmou que membros do seu governo mantêm contactos de alto nível com funcionários da administração norte-americana de Donald Trump. E o enviado secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, chegou hoje a Dili, onde participa no final do mês nas comemorações relacionadas com o 20º aniversário do referendo em que os timorenses escolheram a independência.
DW, Espaço do Ouvinte.
É desejável que a Rússia volte a ser um parceiro económico privilegiado em Moçambique. Guilherme, o que é que pensam os nossos usuários?
Foi uma pergunta que também colocámos esta manhã no Facebook e temos estado a receber várias reações. Xaliu Sanyakandê diz que pode ser que sim, que seja desejável que a Rússia volte a ser um parceiro económico privilegiado em Moçambique, ao mesmo tempo com muita reserva, controlando os interesses russos. Moçambique pode ganhar se souber atrair investidores, mas em primeiro lugar é preciso garantir a estabilização política do país para que os empresários russos tenham mais confiança. Por outro lado, Saliu Sinhakandê diz que a Rússia é sempre um parceiro do seu país na área da educação de milhares de guineenses. E andando no Canfossi Sulo, que nos escreve a partir de Xemba, Moçambique, diz que é desejável, sim, que a Rússia volte a investir em alguns setores economicamente fracos, porque a Rússia tem um potencial muito elevado na sua economia, além de especialistas em cada área onde pretende investir. Mas pode vir só com o intuito de explorar o nosso gás que temos em abundância, comenta Nhandondo Cafossé Sulo no Facebook. A propósito, Nelson Metembe diz que brevemente será Estados Unidos versus Rússia e o vencedor terá direito a gás. Jorge Mondelano diz que o que espera desta visita é que a comitiva moçambicana sinta mais frio que a Moçambique. Alexandre Chanditsine pede para não se negociar armas, por favor. Enquanto Justino Manique diz que se trata de mais calote, já Francisco Carlos comenta no Facebook que não sabe porquê, mas que não está a gostar nada desta parceria e que acredita que é um ponto estratégico de fuga da justiça americana. São todos comentários que recebemos na nossa página no Facebook, em www.facebook.com/dwportugues. E é lá que também pode deixar o seu comentário ao longo do dia. Certamente hoje o debate irá continuar, António.
Muito obrigado a todos que fizeram o favor de participar neste fórum, que é também seu fórum. www.dw.com/português é esse o nosso site, no qual poderão manter-se atualizados ao longo do dia, desta quarta-feira, dia 21 de agosto de 2019. Continuação de uma ótima quarta-feira, deseja António Cascais, em nome de todos os colegas de redação.